Pronto, hoje não está cá a Diana para nos ajudar a pôr esta geringonça toda a funcionar. Vamos ter de nos virar, Catarina.
Pois é.
Carrega no asterisco.
Vá. Olá, eu sou a Catarina e tenho prestado mais atenção às rugas no meu rosto. Não queria dar-lhes esta atenção toda, mas a verdade é que não estou a conseguir evitar.
Olá, eu sou a Rita, e já tínhamos dito que a Diana não está cá hoje, mas eu quero agradecer-lhe publicamente a dica do Vibrocil que me permite respirar hoje e estar aqui a fazer este podcast convosco.
Portanto, estamos aqui a olhar para uma embalagem pequenina, branca e roxa, e a lembrar-nos de ti, Diana.
Estás aqui em forma de
Hoje vai
conselho
ser
de
assim.
saúde.
Filha és, mãe serás. Eu não sei se estão familiarizadas com este ditado. Eu estou, até porque a minha mãe repetiu muitas vezes, naquela lógica do deixa-as pousar. Sabem como é que é, não é? Quase que imagino braços cruzados a olhar para nós, para mim e para as minhas irmãs, e a lançar-nos um bem te avisei, mas com um avanço de alguns anos.
Pelas histórias que partilhamos e através da comparação com amigas próximas, é muito evidente que a minha mãe foi uma pessoa diferente. Quando, diferente do tradicional, quando digo diferente. É engraçado este bem te avisei, quando as nossas mães nos dizem este bem te avisei, nós na altura nem imaginamos o que é que elas estão a dizer, não é? Estamos na ignorância completa da juventude.
Sim,
Pronto.
é verdade.
Mas quando eu era criança, a minha mãe era uma mãe bastante liberal. Se calhar mais liberal do que as outras mães que eu conhecia. Pronto. Ela tinha os planos dela, eu alinhava sem contestar muito, numa lógica do vive e deixa viver, e assim nos complementávamos, vá, encontrámos ali um, não é, um ponto, de equilíbrio, na relação de mãe e filha, e corria bem. Que ela não fazia muitas exigências, eu, na minha percepção de criança que tenho desta época, também não lhe fazia muitas exigências a ela. Se calhar estou enganada, mãe, mas se tiveres de ouvir este episódio, depois podemos falar.
Exato. Vamos ter a mãe da Rita como convidada aqui um dia
Ah,
destes.
ufa! Pronto, na minha ideia era isto que se passava, mas de facto estas frases feitas do bem te avisei, que é aquele tipo de frases que nós juramos que nunca vamos dizer aos nossos filhos, mas depois damos por nós
Claro, a repeti-las todas,
sem querer,
sem
não é?
querer, vamos a meio da frase quando percebemos o que é que começámos a dizer e lembramos-nos, inevitavelmente das nossas mães, não é?
Sim,
São as
sim.
referências que temos muito vincadas.
Exatamente. E eu ontem estava a pensar na conversa que iríamos ter hoje e vem precisamente esse pensamento à cabeça, que é quando nós nos distraímos mais e agimos no mundo naturalmente e nos deixamos ir naturalmente, damos conta às vezes que nos estamos a transformar na nossa mãe,
Exato,
com uma facilidade enorme.
é preciso pensarmos e estarmos conscientes para não sermos iguais ou não
Sim.
sermos muito parecidas.
Sim, pelo menos eu acho que até podemos ser parecidas nas coisas em que achamos que as nossas mães estiveram bem, não é?
Exato.
E aí é tudo ótimo. Agora, quando há qualquer coisa que nós não gostávamos muito, se nós estivermos atentas e nos virmos a repetir esse, não é?
Esse
Esse
comportamento ou essa.
comportamento,
Exato.
e se estivermos conscientes, podemos, ir a tempo de o evitar e pensamos. Se eu não gostava muito que a minha
Exato.
mãe fizesse isto, se calhar a minha filha ou os meus filhos também
Também
não
não.
vão gostar muito que eu faça, por isso
E sabes que a mim
é um
aconteceu-me,
exercício.
é um exercício permanente, é verdade. A mim aconteceu-me, e acho que acontece pelo menos a muitas das minhas amigas, o facto de nos termos tornado mães levou-nos a compreender melhor as nossas próprias mães. Até porque há aquela fase toda da adolescência em que parece que ficamos muito zangadas com algumas coisas, não é? E temos razão para ficar com algumas, noutras, se calhar exageramos um bocadinho, que também é próprio da adolescência. E depois, entretanto, parece que a vida passa muito rápido, não é? Porque vamos para a faculdade e depois ou namoramos e casamos e depois vêm os filhos. E eu acho que quando somos mães, de repente começamos a ter a nossa mãe mais presente. Em
Sim.
pensamento, nas atitudes, no... Muitas vezes eu pensava, quando nasceu a Maria Rita, porque é a primeira, não era a primeira viagem, eu pensava, o que é que a minha mãe faria neste momento? Ou seja, a minha mãe era muito presente e eu comecei a compreendê-la muito melhor e a separar a minha mãe da Maria Jorge, que é o nome da minha
Da
mãe,
mulher,
da mulher.
exatamente.
Comecei a fazer este exercício de separar a mãe da
Claro,
mulher.
porque confunde-se, não é?
Confunde-se
A mulher confunde-se com a mãe.
que é o que nos acontece a nós. Sem nós
Exatamente.
queremos, as pessoas confundem-nos, não é?
Confundem-nos, sim, nós somos separadas,
Repara que tu
atenção. São
pões
dois
a tua
universos.
filha no jardim de infância e tu és a mãe.
E
Tu perdeste o teu
logo,
nome, já não és Catarina, Rita, ou o que
até no
seja.
hospital, é a
No
partir do
hospital
momento em que
é
eles nascem,
ou
a
mãe, não
mãe.
sei o quê, pronto. E nós é
É uma perda
ato
de
contínuo.
identidade
É, ato
temporária.
contínuo também fazemos isso com as nossas mães, porque
Sim.
para nós elas existem enquanto mães, quando primeiro existiram enquanto mulheres, e primeiro, e segundo, e terceiro, e
E
continuam a
continuam a
existir.
existir enquanto mulheres, só que nós esquecemos disso, desse
Exatamente.
lado, não é? Que é
E,
tão importante
sim.
da feminilidade daquela pessoa, do poder daquela pessoa, enquanto ser, não é? O ser humano no mundo e todas as
Sim.
relações que as nossas mães têm com quem as rodeia.
Sim, e sabes, e passei a fazer este exercício muito prático de, é quase aquele exercício de empatia, não é? De calçar os sapatos dos outros. Eu comecei a pôr-me num lugar da minha mãe, no contexto que ela tinha. Pá, e era tudo muito mais difícil do que é agora.
Olha,
Para a minha mãe foi mais difícil do que para mim,
Catarina, por estares a
sabes?
falar disso, fizeste-me lembrar de uma coisa muito engraçada que fizemos logo no início da Amazónia. Não sei em que ano, mas se calhar para quem nos segue desde o início, iniciozinho, se calhar ainda se recorda vagamente disto. Não me recordo, eu acho que foi um artigo no blog que comparava três gerações. Comparava, portanto, nós usámo-nos a nós próprios para ter esta ideia, não é? Então era a avó da Diana, a mãe da Diana e a Diana. E depois era a minha avó, a minha mãe e eu. E como é que tinha sido para estas três gerações? Uma história contada pelas nossas avós, uma história diferente contada pelas nossas mães e uma história ainda mais diferente contada por mim e pela Diana. E na altura eu lembro-me de estar a falar com a minha avó, um bocadinho, fiz-lhe uma série de perguntas e dela usar termos tão longínquos como enxerga. Eu punha o bebé numa enxerga e eu pensar que viagem, porque foi só há 60 anos, não é? Relativamente,
Sim,
mais ou menos.
exatamente.
Mas os universos são completamente diferentes. Então eu comecei, na altura, eu apercebi-me quando fiz este artigo, quando fiz, não, quando fizemos este artigo, de uma série de coisas que é, quando eu preciso de roupa, eu vou a uma loja de qualquer, não é? Num
Sim.
centro comercial e compro as coisas prontas. A minha avó fazia tudo. Quando precisamos de alguma coisa das fraldas, não é? Vamos comprar os pacotes de fraldas. Agora até há quem use aquelas que se reutilizáveis.
Sim.
A minha avó fazia aquela dobra e até as nossas mães faziam com as fraldas de pano e
E
punham
depois
um
com o
alfinete.
plástico por cima.
Sim, e depois com um plásticozinho por cima. Portanto, são realidades que parecem de planetas separados, não é?
Exato.
E foi aí que eu me apercebi dessas grandes diferenças e até na ótica na forma de agir, nós temos um manancial de informação, não é? Acessível, com a internet, com os livros, que as nossas mães,
Preparação para o parto, os cursos, né? Que
tudo,
as nossas
tudo,
mães
quer
e as
dizer,
nossas avós muito menos faziam isso.
quando começamos a pensar, podemos enumerar uma lista de coisas, elas não tinham acesso
E
a esta
imagina, nós
informação
fazemos
toda.
curso de preparação para o parto. No meu caso, na primeira gravidez, eu li tudo e mais alguma coisa que havia na secção de pré-mamã, que havia na biblioteca. E ainda assim, quando a miúda nasceu, eu achei que não sabia nada. Agora
Pois.
imagina o que terão sentido as nossas mães e as nossas avós, não é? Com o bebé nos braços, a primeira vez, não é?
Sim.
E pensar, sendo que eu tenho três filhas e sinto que tive três primeiras vezes, mas tudo bem, pronto, estou a falar da primeira, mesmo primeira. E depois, ao mesmo tempo, também penso muito nisto das dificuldades serem tão diferentes, mas ainda assim parece que há uma coisa que chega a um meio termo de equilíbrio. Ou seja, para nós houve uma série de coisas que foram mais fáceis, porém nós somos uma geração que pensa muito mais nas
Muito,
crianças
eu queria chegar
do
aí.
que as nossas mães ou as nossas avós
Sim,
pensaram.
e eu lembro-me, e eu consigo resumir
O
isso.
que dificulta um bocadinho a nossa tarefa.
Sim, e eu consigo resumir isso muito facilmente, que foi quando a minha avó me disse: Oh filha, como é que foi? Sei lá, foi a época mais feliz da minha vida. E ela resume isso assim. E nós não, nós agora nesta época de informação, de querer tudo explicado, de saber muita coisa, nós temos muito mais ansiedades, acho eu. E se calhar daqui a muitos anos nós também vamos resumir assim e vamos fazer como as nossas avós: ah, foi um período mais divertido e tal. Mas enquanto estamos nesta fase, não é?
Sim.
De educar e das responsabilidades de pôr miúdos e miúdas neste mundo tão complexo e no meio desta sociedade tão frágil, mas tão bruta ao mesmo tempo, não é? E tu estás sempre com isto tudo na tua cabeça. E eu penso, ao passo que a simplicidade delas às vezes era arrebatadora, era: olha, foi tão bom, foi tão feliz.
Porque já
E
passou mais tempo
se calhar,
também.
sim, porque eu
Não
acredito que
é?
elas tivessem verdadeiras dificuldades, não é?
Nós também somos uma geração mais consciente, nem que não seja por sermos esta geração. Pensamos
Pensamos
muito nas
muito,
coisas.
sim.
E na verdade, eu, por exemplo, para mim, o pós-parto foi uma fraude. Eu senti-me enganada pela sociedade e pelas
Sim.
mulheres que me antecederam,
Exato. Quem é
porque não me
que
prepararam para
disse que isto
aquilo.
era tão quem é que...
Então eu vou investir num
Sim.
curso de preparação para o parto, eu vou ouvir falar tantas coisas e ninguém me diz as dores físicas que eu ia ter, as dúvidas que eu ia ter, a
A
insegurança
perda de
toda,
identidade.
completamente. O
Sim.
facto de me sentir completamente transparente
Sim.
e ao mesmo tempo muito transparente, mas muito presente, porque havia muita coisa negativa
E
a
o
acontecer,
violento
o
que tudo
violento
isto
que é.
é, sim.
E eu
E
senti-me muito
animá-lo.
enganada, eu senti-me muito enganada
Sim, do
no
sonho, do
pós-parto.
sim, o sonho mais bonito que tu vais viver,
É uma época mais
o
bonita, que
amor,
bênção, não é? E tu pensas, caramba, não
sim. O
é?
amor mais.
Ainda por cima eu fui a primeira do grupo de amigas, fui a primeira a ser mãe. Ou seja, eu não tinha mesmo referência. A minha referência era a minha própria mãe, que tinha sido mãe há 30 anos, não é? Porque eu,
Atrás, sim.
quando nasceu a primeira, eu tinha 29. Portanto, ou seja, eu senti-me desapoiada. Não te sei
Sim.
explicar, sabes? É aquela coisa de
Sem rede, não é?
sem rede, sem
Sim.
rede. E os dois, não é? Os
Há
dois a tentar
momentos.
perceber qual era o
É, há
caminho
momentos de
e
queda livre, sim. Eu acho que há
claramente.
momentos de queda livre e acho que às vezes agora quando eu falo com amigos que vão ter bebé e nós começamos a falar e eu às vezes digo, olha, toda a gente vai partilhar as suas experiências
E vão
e
ser
toda a
sempre
gente
diferentes.
vai sempre dizer coisas, mas nada nos prepara para, a verdade é que nada nos
Exato.
prepara para o que vem aí, porque cada experiência é única e não vem nos livros. Pronto, eu acho que a única maneira
Por acaso, no outro
é
dia
viver
li,
isto.
houve um rapaz que escreveu isto no Instagram, uma pessoa que eu conheço, não é meu amigo, mas eu conheço, e ele disse que ninguém me preparou para o difícil que isto ia ser, mas também ninguém me conseguiu dar uma explicação do maravilhoso que ia ser também. Eu acho
Sim.
que vivemos um
Falta
bocadinho
dizer
nisso.
essa parte, sim.
Falta dizer essa parte.
Sim.
Mas a verdade é que eu senti-me enganada, mas a verdade é que eu não gosto de falar. Ou seja, já falei muitas vezes do pós-parto e sou muito crua nas coisas que digo, porque são a verdade, pelo menos a minha verdade. Mas se uma amiga me pergunta, eu não digo tudo. Porque acho que também não tenho essa necessidade. E porque, na verdade, a experiência dela há de ser sempre diferente da minha, porque somos
Sempre.
pessoas diferentes. Os bebés não
Sim.
são iguais. Quer dizer, as variáveis são tantas que não vale a pena generalizar, não é?
Sim. Também
Mas
só descobres isso um pouco depois, Catarina.
só descobres um pouco depois. Então eu
Sim.
prefiro dizer: olha, descansa sempre que conseguires. É o conselho que eu dou, porque que conseguires, porque já,
Se
não é?
conseguir, já
Se
é ótimo.
conseguires, portanto,
Sim.
sempre que conseguires, descansa. Pronto,
Sim,
é o
sim,
conselho
sim.
que eu dou.
É verdade, sim. Mas. Eu gostava também, gostava de voltar aqui um bocadinho a esta dinâmica de entre mãe e filha e como é que aquilo que a mãe foi para ti, como é que te vai influenciar na vida, não é?
Sim.
Como é que ela, de certa maneira, influencia de forma incontornável a pessoa que tu vais ser.
Sim, eu penso muitas vezes, pronto, primeiro é esse exercício...
A mãe e o pai, claro.
A mãe e o pai, sim. Se bem que o meu pai aparece aqui um bocado sempre meio em segundo plano, porque ele próprio se colocava assim. O meu pai era aquela pessoa que sempre detestou atritos e confusões e guerras.
Sim.
E ele procurou sempre, ele era tipo a Suíça na nossa família, era neutro. O que, depois, mais tarde, em psicoterapia, também desconstruiu um bocadinho isso, não fazia dele o bom da fita, porque, na verdade, a posição dele era muito confortável para ele, não
sim,
é? Porque tudo o que nós tínhamos de bom, mas também de mau, era sempre a nossa mãe.
Porque claro, porque ela é que estava presente.
E mais presente sempre.
Sim.
E a minha mãe, desde os meus 8, 9 anos, ela passou a trabalhar em casa. Portanto, esta coisa de ser presente era mesmo, efetivamente, muito presente.
Sim.
E então é natural que a maior parte das guerras nós tínhamos com a nossa mãe. Mas, quer dizer, ela tinha muito trabalho em cima dos ombros. Eu hoje,
estava
estas coisas que eu precisei desta distância e precisei de eu própria ser mãe para entender que, com a quantidade de coisas que ela tinha em cima, eu nem imagino a carga mental daquela mulher, não é?
Ela
que
devia
era
estar
a minha mãe.
Sempre estressada.
Completamente,
sim.
Completamente. Sim. E, portanto, eu acho que o facto, olha, só o facto de ela nunca, mas nunca, eu não me lembro de uma única vez ela nos ter batido. Eu não levei uma palmada da minha mãe. Isto é incrível.
Sim.
Eu cresci nos anos
80.
80.
Toda a gente levava uma palmada.
Eu nasci em 1980.
Sim, toda a gente levava uma palmada.
Nem a minha mãe, nem o meu pai nunca nos bateram, nem a mim, nem às minhas duas irmãs. O que faziam era pôr de castigo. O
sim.
Que eu acho que faz sentido.
Eu também
acho
fui de castigo.
Que, o que eu consigo apontar a esta distância é que o castigo precisava ter sido acompanhado de conversa. E não era.
E não foi.
A
pois.
Principal falha que houve na relação... Na minha relação e das minhas irmãs com os meus pais era a falta de comunicação. Então sempre foi uma preocupação muito grande minha enquanto mãe.
Sim, sim.
Desde bebés.
Eu também.
Eu sempre falei com as minhas filhas desde recém-nascidas como se elas estivessem a entender tudo o que eu estava a dizer.
Sim.
Eu tinha amigas que
diziam
também. Eu tinha amigas que diziam assim: tu falas demasiado com
é
as miúdas.
Eu
tu
acho
pedes
que
demasiada opinião.
Sim.
Mas era a minha. Ainda hoje, eu não me faz sentido, acho que já dei este exemplo de. Eu e o meu marido decidirmos um destino de férias sem incluir as miúdas na discussão, porque vamos todos, não é? E eu lembro-me de ir de férias e não sabia para onde. Eu ia no carro, sabia que era verão, portanto havia de ser praia, mas não sabia para onde é que ia.
Pois olha, isso é muito engraçado, eu nunca tinha pensado nisso.
Devia ir para o Algarve, que era para onde ia toda a gente, mas eu não sabia, ninguém me tinha dito, olha, amanhã vamos de férias para aqui. E é
claro.
Um sítio que tem para...
Íamos em ponto final, acontecia.
As crianças andavam arrastadas,
a reboque
dos pais,
reboque,
pronto.
Sim.
E hoje tu colocas as crianças num lugar mais central.
Sim.
E por exemplo, uma coisa que eu acho que a minha infância teve de muito bom era a hora da refeição. Nós conversávamos, lá está, não havia muita comunicação, mas conversávamos. Correu bem o dia na escola e nós dizíamos sim, ou mais ou menos, e não se desenvolvia, mas havia essa... Mas a hora da refeição, o facto de estarmos todos a partilhar aquele momento, porque eu tinha amigas na escola que, tipo, cada um comia o que queria, ou que não se sentavam à mesa a comer. E na minha família sempre houve muito... Minha família é um bocadinho italiana nesse aspecto. Sempre houve muito esta coisa de é hora da refeição, vamos todos sentar-nos à mesa, não há televisão ligada. Portanto, isso convidava a conversar.
Sim, na minha casa também
só
comíamos,
que nós,
sim,
eu acho
falávamos.
Que eu e as minhas irmãs, nós falávamos naturalmente, mas não, pá, não sei, eu tenho esta ideia de que podia-se aproveitar mais esse período.
Era mais desorganizado.
Era a conversa em
sim,
si era mais
sim.
desorganizada, mas fazíamos isso. E é uma coisa que eu trago, para mim, e continua a ser super importante a hora da refeição. Eu não faço as refeições elaboradas que a minha mãe fazia. Minha mãe fazia almoço à séria, jantar à séria, sempre.
Caldeiradas.
Tinha sempre um bom ou um pudim feito.
Uts,
sempre.
Bolas.
Era assim, por isso é que também foi difícil para mim crescer sem ser uma menina muito redondinha, não é? Porque, e a minha mãe é uma excelente cozinheira. Eu acho que eu sempre privilegiei, para já a alimentação muito mais saudável, mas sempre privilegiei refeições que fossem mais rápidas de fazer. Porque queria estar mais tempo com as miúdas.
Mas sabes que agora
é
interessante
prática.
Chegarmos aí, a este ponto, em que a tua mãe fazia as refeições mais demoradas e depois
também
havia menos tempo para partilhar, mas tu tentas fazer refeições mais ligeiras e podes aproveitar esse tempo para estar com as, com as tuas filhas.
Exatamente.
E isto é muito interessante por causa deste balanço em que tu identificas uma coisa que a tua mãe fazia e agora vais procurar... não é? Corrigir ou adaptar a ti
que tu achas melhor.
E àquilo que tu achas melhor para ti. E na sequência disto, recordo-me de uma conversa que tive com uma amiga psicóloga de quem eu gosto muito, que é a Maria Portugal. E ela, eu não sou psicóloga e vou explicar isto como entendi a explicação dela. Quando ela me explicou isto, houve muita coisa que se tornou clara. O que eu vou dizer é tão simples como... se, por exemplo, os nossos pais tendem a seguir uma certa linha, nós vamos tentar aligeirar. Por exemplo, se eles forem muito autoritários, nós vamos tentar ser pais mais liberais. E se eles forem muito liberais, nós vamos ser pais um bocadinho mais rígidos, como uma balança quase familiar. Que eu espero estar a explicar
isto bem. Tentas
compensar.
Coisa.
Então as famílias vão andar sempre nesta procura de balanço de geração em geração. E é muito engraçado quando tu disseste isso do a minha mãe cozinhava pratos muito complexos, mas tinha pouco tempo e eu tento fazer refeições mais ligeiras. E eu, pronto, penso também nas relações que tinha com os meus pais e como eram muito liberais, eu às vezes dou por mim a pôr um pouco mais de regras em casa do que aquelas que eu própria tinha.
Porque se calhar também a dada altura sentiste falta.
Pronto, e às vezes quando eu estava a pôr estas regras à minha filha e horários e mais não sei quê, eu pensava, de onde é que isto vem? Porque não foi assim que eu cresci. E depois quando a Maria me explicou isto, eu pensei, ah, espera aí, agora estou a
Então é isto.
compreender tudo. Claro que os nossos pais, tudo o que eles fazem vai refletir-se naquilo que nós depois vamos fazer, nem que seja... Por ser
Por
o
contraposição.
exatamente por contraposição. E eu achei isto tão engraçado
E faz
e
muito sentido. E olha que das histórias que eu conheço, isso aplica-se mesmo. Porque no meu caso, a falta de comunicação. Então vamos comunicar, vamos falar sobre tudo. Assim, vamos estar quase em sessões de terapia em casa, porque falamos mesmo. E depois acontece o mesmo com o pai delas, que tem esta necessidade também de falar muito, porque também não teve essa coisa em casa, não é?
sim.
E tu tentas realmente compensar.
Portanto, querendo ou não querendo, ou tentando, mesmo que nós tentemos, mesmo que se tente fugir, eu acho que não há forma
Não.
de fugir às nossas mães e pais e
Não.
nós teremos sempre aquele fio
É
invisível,
um cordão
o nosso
umbilical
cordão umbilical
sempre ligado.
que nos liga à nossa mãe. E isso é, quer dizer, eu acho que não pode haver nada mais interessante do que isto,
É
não
verdade.
é?
Estava aqui a pensar, vou pôr o áudio da Diana, porque de certeza que vai lançar a discussão. Eu não ouvi ainda, mas
Sim.
vai lançar isto
Para
para outro
outro
ponto qualquer.
espaço,
Vamos
sim.
ouvir.
Uma das coisas que acontece quando se é apenas filha e não se é mãe é dizer que nunca faremos certas coisas, não é? E depois somos mães e percebemos que fazemos exatamente algumas das coisas que as nossas mães nos faziam. Isso é uma das coisas que nos leva, talvez, a fazer as pazes com as nossas mães. Porque há sempre uma relação muito intensa entre mãe e filha, uma coisa muito amor-ódio, que é interessante de observar. Além dessa epifania que tive quando fui mãe, também percebi, com a minha segunda filha principalmente, percebi, a razão da minha mãe ser como era na altura, muito pouca paciência, porque a minha filha é muito parecida com o que eu era. E de facto é preciso ter uma paciência do caraças. E ela era muito nova e estava praticamente sozinha. E portanto, quando penso nisso, coitada. E portanto, todas aquelas raivas ou zangas que se têm com a mãe e que tinha quando era mais adolescente, isso tudo desapareceu porque de facto. Nada como nos pormos nos sapatos dos outros, no lugar dos outros. Para percebermos aquilo que eles sentem e aquilo que eles podem estar a viver. No entanto, não é uma coisa fácil, porque é impossível saber o que é ser mãe ou pai antes de realmente o ser. E é isto. E de facto, é uma coisa muito. Para mim, ser mãe é uma coisa muito complicada, é difícil, porque vai contra quase todos os meus instintos de solidão e de proteção, autopreservação mas ao mesmo tempo é muito bom, claro, claro que é, mas É difícil. Mas ao mesmo tempo aproximo-me da minha mãe e isso é muito bom. E é isso. Beijinhos. Não sei com vocês, mas estou em espírito. Em espírito, não, não estou morta. Beijinhos.
Sexy esta
Olha,
voz.
muito sexy. Olha, que engraçado.
Sim, que
Porque
engraçado.
afinal não foi nada para outro ponto, foi para várias coisas,
Que já
ideias que já
tínhamos aqui
tínhamos
dito.
e nós não tínhamos ouvido. Eu não ouvi de propósito, porque vínhamos gravar e achei
Para
que era mais giro,
não
para não
nos
condicionar.
influenciar, sim.
E é isso, é muito
Sim.
engraçado. E às vezes não só as nossas mães estarem presentes, como as nossas filhas nos fazerem lembrar de nós mesmas, quando éramos
Sim.
crianças. É
Sabes,
muito
olha,
engraçado.
é o que comprova que isto tudo é um exercício super complexo.
Mesmo.
Super complexo. Não é só difícil, é super complexo. E eu não sei se algum dia iremos compreender todas as suas nuances, mas é muito enriquecedor também, não é? E eu acho que enquanto nós não temos filhos, seremos sempre filhos, não é? Mas depois de termos filhos, já. Não é? Há mais camadas de profundidade, em nós, não é? Vamos conhecer outros universos que são espantosos, não é? É uma coisa super engraçada, chegarmos a estas conclusões, nós que somos apenas, seres humanos, não somos,
Exatamente.
e não, quer dizer, eu não sou especializada, somos seres humanos não especializados em parentalidade, somos apenas pessoas que somos mães, não é?
Sim, exatamente. É que se tem conhecimentos na ótica do
E na
utilizador.
ótica do utilizador, exatamente. Obrigada, Catarina. Simplificaste muito, as minhas ideias às vezes custam a
Não,
sair.
não, mas eu cheguei lá pelas tuas ideias. Mas é isso mesmo.
Sim.
E é curioso como tantas vezes nós pensamos muito naquilo que estamos a passar às nossas filhas, não é? Eu penso muito nisto, nas referências e isso tudo, quando as referências da minha mãe estão tão presentes. Não é?
Sim.
Então há aqui uma cadeia. Nós, se calhar, estamos muito focadas nisto de o que é que eu lhe estou a passar, será que estou a cumprir, não estou. Eu tenho sempre, tenho muito esta coisa muito presente. E quando a maior, se calhar, não é interferência, interferência para o bem e para o mal, é aquilo que nos passou a nós das nossas mães, aquilo que elas nos passaram e a referência que elas nos deram, não é?
Sim. E que já vinha das suas mães também.
Sim.
Mesmo que elas não suspeitassem.
Sim,
Não é?
exatamente.
Porque acho que há um fosso cultural gigante entre a geração das nossas avós e das nossas mães, não
É
é?
verdade.
E então parecia. É o Generation Gap, não é?
Completamente.
Aquele degrau que parecia imenso. Agora, se calhar, nós temos um degrau um bocadinho. Não sei, eu sinto que o meu degrau entre a minha geração e a geração da minha mãe não é muito, muito grande. Mesmo assim, há coisas que sobre as quais temos visões completamente opostas, às vezes.
Exato.
No fundo, eu tento ouvi-la e depois tento fazer aquilo que é o melhor para mim.
Sim, eu acho que é um.
Mesmo
Perdão,
que
acho que é
não
uma boa
vá,
estratégia.
sim, mesmo que não vá, que não vá de encontrar aquilo que ela está a dizer, mas normalmente é isso que eu acho que faço.
E uma coisa muito importante, tu dizias há pouco, que é pegarmos naquilo que são as nossas memórias com as nossas mães, tirar o que achávamos que era muito bom e repetirmos, não é?
Sim.
Eu não me esqueço das surpresas que a minha mãe fazia, das
As
festas de
festas de
aniversário, que
anos,
eram sempre as
brutais.
melhores da rua inteira, não sei.
Sim.
Uma série de coisas que eu gostava mesmo muito e que me fizeram sentir tão bem e tão especial que
E
eu
que são as tuas
procuro,
memórias boas, não é?
exatamente, e que
Sim.
procuro reproduzir com as minhas filhas. Tenho muito esta coisa de criar memórias boas, porque são as minhas, quer dizer, elas vão ter as suas próprias memórias, mas eu quero muito esta coisa de levá-las a brincar aos sítios onde eu brinquei. Tenho muito esta coisa, pronto. E por outro lado, aquilo que eu achei que não estava tão bem, acho que não tem mal nenhum tentarmos aperfeiçoar. Faremos
Sim.
outros erros,
Adaptar,
naturalmente. As nossas
claro.
filhas vão nos apontar uma série de coisas que nós nem sonhamos
Sim, nós
que
dizemos muitas
vão.
vezes que um dia elas vão fazer um podcast para dizer mal de nós, quase
Sim.
certeza.
Sim. Não, e que neste momento estão a reparar em falhas nossas que nós não
Não
estamos, não
vemos,
vemos,
sim. Nós neste
não
momento
sabemos,
é
não
como se
sabemos que
tivéssemos
existem.
uma venda, não é? Mas daqui a
Sim.
uns anos elas vão nos dizer: olha,
Sim.
tu, fizeste-me isto. Não posso perdoar.
Eu, que era o que as nossas mães faziam. Não é? Sim. Mas é muito engraçado isto.
Sim, sim. E pronto, eu acho que isto é o, não é? É como o Rei Leão, é o, como
é o ciclo sem fim.
É o ciclo sem fim.
Exatamente.
E nada melhor para terminar, exatamente, se calhar, aqui o.
Sim. Pedir o só às nossas ouvintes, a quem nos acompanha, para partilharem, para entrarem em contacto connosco através do e-mail, da newsletter, do Instagram. E dizerem-nos o que é que acharam dos episódios, temas, sugerirem temas para outros episódios, estamos sempre
receptivas. Claro, porque isto é um local, nós tentamos que seja um espaço de partilha, não é?
Exatamente.
E com muitas opiniões diferentes,
exatamente,
que eu acho que é a diversidade, é o que se quer.
Portanto, falem connosco. O Amazônia é um podcast independente, os guiões são nossos. E a edição é do Pedro Bicas, nos estúdios OLB.
Obrigada,
até para a semana.